Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Comigo aqui, Jorge, com o professor Pedro Anan. Para quem não está chegando agora no canal, não se esqueçam de olhar os nossos outros vídeos, né, sobre temas diversos. O professor Pedro Anan também tem um curso aí de RPJ, tanto no YouTube, né, como no próprio livro, que ele tem também o livro de contabilidade. Nós estamos também agora em outras plataformas, é podcast no Spotify. Então, para quem quiser ouvir, né, não tiver tempo de assistir, parar para, sei lá, quiser ouvir enquanto está dirigindo, né, está na academia, enfim, a gente, às vezes, quando a gente precisa ouvir alguma coisa, a gente ouve em qualquer lugar. Então, fiquem à vontade aí para nos seguir também nessas outras redes. Mas, para quem não segue o canal aqui, recomendo que se inscreva no canal. E também, se vocês gostarem do vídeo, deem um joinha, né? E também nós ficamos à disposição para eventuais comentários. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é interessante, né, que tem muito a ver com, que é relacionado com a contabilidade, né, que é o tema dos ativos intangíveis, né, que, para quem não sabe, o ativo intangível, né, na definição do CPC, é aquele ativo que ele não tem substância física, né, um ativo não monetário que não tem substância física. Então, por exemplo, uma marca, né, um know-how, é um ativo intangível. Mas então, o professor Pedro Anay, que sabe muito de contabilidade, vai nos trazer um pouquinho sobre isso. Eu também vou complementar, que tenho estudado um pouco desse tema recentemente. Então, professor Pedro, mais uma vez, obrigado pela parceria, né? Aqui, sábado, né? Nós estamos gravando. Então, obrigado, e a palavra é sua para a gente começar esse bate-papo.
Eu que agradeço, Jorge. Então, a gente vai falar hoje do ativo intangível. O ativo intangível, ele, para fins contábeis, ele antes não tinha uma definição na legislação, ele veio com a Lei 11.637 de 2007, né, que alterou toda a legislação contábil, alterou a Lei 6.404 e previu expressamente a figura do ativo intangível. Então, por que que é importante, né, Jorge, a questão de a gente estar falando do intangível? Porque o intangível, na maioria dos casos, quem vê, um dos maiores valores hoje que as companhias têm é intangível, né? Por exemplo, uma marca, né? Vamos imaginar uma Microsoft, uma Apple, uma Disney, uma Coca-Cola, né? E qualquer outras grandes companhias, né? Pão de Açúcar aqui no Brasil, Vale do Rio Doce, né? Vivo, TIM e outras mais. É a marca que ela tem, né? Então, o parque industrial que ela tem, e outra coisa mais, tem valor? Tem valor, mas não tem o valor da marca. O que que a marca representa? Representa o poder de venda, o poder de consumo daquilo que tem, o poder de sedução que aquela marca tem. Vamos imaginar, né? Essas grandes grifes, né? Gucci, Prada, Louis Vuitton e outras coisas mais. Aí, para quem não sabe, a própria Nike, ela tem uma marca, produz tênis, camisetas, mas ela não tem fábrica, ela terceiriza tudo. Então, quem produz é a Índia, é a China, né? E outros países mais. Então, você não precisa ser fabricante, você pode terceirizar, né, a produção desse bem, mas se você tiver a marca, acaba sendo importante. E o ativo intangível tem essa peculiaridade. E para fim da nossa legislação, nós não tínhamos essa figura prevista na legislação, apesar de ser importante. Então, ela veio a partir de final de 2007, a partir de 2008. Então, hoje, o que que a gente tem? Qual que é a base legal para a gente estudar intangível? Artigo 179 e 183 da Lei das SAs. Eu sempre vou reforçar, contabilidade tem base legal, vai estudar na legislação, então vai na Lei 6.404, então 179, 183. Tem o CPC 04, que vai falar de ativo intangível, que vai falar das questões contábeis relativas ao intangível, e tem que analisar a questão da legislação tributária, porque qual é o efeito tributário desse intangível, da sua amortização, de quando eu faço aquisição, se ela vai fazer parte de um ágio ou não vai fazer parte de um ágio. Então, todos esses reflexos, impactos contábeis tributários tem que ser analisado e você tem que buscar nessa legislação aí, tá? Então, onde é que está o intangível no balanço da empresa, né? Que é importante sempre entender para poder visualizar. Então, ele faz parte do ativo não circulante, ele faz parte do ativo realizável a longo prazo, está dentro do permanente e permanente a gente vai subdividir. Investimento, que a gente já falou sobre isso, que vai falar de equivalência patrimonial, em controlado, controlado, já tem um vídeo sobre isso. Vai ter o imobilizado. Mobilizado, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso também, viu, Jorge? Vamos fazer isso também, para poder falar a questão de depreciação contábil, depreciação fiscal, quais são os efeitos, e o intangível. O intangível também faz parte hoje do ativo permanente da sociedade. Então, é importante você ter isso contabilizado para saber quanto ele vale, né? E numa eventual negociação, se você vender, por exemplo, só esse intangível, quanto você vai vender, quanto você vai apurar e qual é a valorização disso. E, de repente, a diferença do valor que você vendeu, o valor que está contabilizado, vai ensejar tributação de ganho ou não de de capital. Então, tudo isso a gente tem que analisar, né? E o exemplo dos intangíveis, né, que você já até falou, né, Jorge? Então, o que a gente tem? Tem conhecimento científico ou técnico, isso é intangível, que você não consegue tocar ele fisicamente. Então, isso faz parte hoje de muitas empresas. Vamos imaginar, né, a Tesla, vamos imaginar as empresas do Elon Musk, né, que tem muita tecnologia. Então, conhecimento científico ou técnico vai fazer parte do intangível dessa sociedade, né? Projeto de implantação de novos processos ou sistemas, licenças, propriedade industrial, conhecimento mercadológico, nome, reputação, imagem e marcas registradas, publicações, softwares, patentes e direitos autorais. Tudo isso são exemplos de intangível. Então, isso é o intangível da sociedade. A problemática é, e você pode até falar com mais propriedade do que eu, citou mais sobre esse assunto, senhor, a questão do intangível gerado internamente. Como é que você vai valorizar esse intangível? Aquilo que você comprou de fora é mais fácil. Quanto eu paguei é o valor que eu vou contabilizar. Agora, o que eu fiz internamente? Então, você tem o gasto de pesquisa, você tem o gasto de desenvolvimento, né? Aí você vai ter a diferença, pesquisa, você não ativa, você lança para resultado, o desenvolvimento você pode começar a ativar desde que realmente esse projeto esteja quase pronto para poder ser lançado, que vai gerar receita para isso, porque senão, a gente sabe que tem muita pesquisa que não dá certo, né? Vamos imaginar um
Exato.
laboratório farmacêutico, né?
Ativo, né? Só para
Sim.
lembrar de que não assistiu outros vídeos, enfim, né, o ativo ele tem que ser um recurso controlado, ele é um recurso controlado pela entidade e decorrente de eventos passados, né, e do qual se espera que gere benefícios econômicos futuros para essa sociedade. Então, por exemplo, no caso que o professor Pedro estava falando de uma pesquisa, por exemplo, uma fase de pesquisa, eu não tenho como talvez mensurar os benefícios econômicos futuros dessa pesquisa. Então, por isso mesmo, eu não posso reconhecer isso como um ativo ainda, justamente porque eu não tenho esse requisito que está previsto lá na estrutura conceitual, né, que é o CPC 00, né, versão R2. Então, para quem não tem ainda esses conceitos mais básicos da contabilidade, vale a pena ler o próprio livro do professor Pedro Anão, Contabilidade para Advogados, onde ele explica qual a definição de cada um desses conceitos, né? Que é importante a gente saber o que é um ativo, o que é um passivo, né? O que é depreciação, o que é amortização, enfim. Porque vocês vão ver que quando vocês começarem a estudar, principalmente o IRPJ, né, e a contabilidade da empresa, vocês vão ter que saber esses conceitos. Senão, realmente não tem como entender, né? Vai ser grego daí.
Verdade. E aquela coisa, para entender a questão do intangível e a importância dele, vamos imaginar a indústria farmacêutica. Olha quantos projetos de pesquisa eles gastam para poder desenvolver um remédio? Quantos bilhões de dólares se usa para desenvolver isso, né? Então, é a mesma coisa, vai lançar um produto. Eu lembro quando foi lançada aquela lâmina de três, de barbear de três lâminas, né? Foi gasto não sei quantos bilhões de dólares para desenvolver aquela lâmina daquele jeito, para depois lançar isso no mercado. E aí, né, e todo esse gasto em pesquisa, desenvolvimento, né, como é que a empresa contabilizou isso, né? Então, isso é um desafio que a contabilidade tem que ter, para você poder mensurar realmente, né, o efeito disso no balanço, porque isso, de uma maneira ou de outra, vai afetar resultado, né? E isso vai, de uma maneira ou de outra, vai afetar o valor da companhia. Então, se a pesquisa deu certo, ok. E a gente sabe que no mundo farmacêutico tem muito remédio que foi criado, que o efeito colateral foi muito mais importante do que o efeito principal, que é o caso do Viagra, né? Era um remédio de coração e o efeito colateral era aquilo que causava a ereção. E aí o que acontece, né? Descobriram isso e virou Viagra. Só que, originalmente falando, ele era um remédio para coração. Assim como outras coisas mais, que se a gente ficar aqui dando exemplo, a gente vai ficar a tarde toda falando sobre isso. Mas é interessante entender isso, porque hoje a gente é uma sociedade tecnológica, né? Então, a questão da tecnologia, ela está muito rápida, está muito veloz, né? É muita coisa que está vindo, né? Então, a gente tem hoje a questão de inteligência artificial vindo. Então, tudo isso é intangível da sociedade. Então, isso tem que haver uma preocupação de quanto isso vai ser, como é que isso vai registrar, que isso vai gerar valor para a sociedade, né? Que alguém vai estar interessado em investir, alguém vai estar interessado em comprar aquele negócio, e tem que saber quanto vale e por quanto você vai vender, né? E aí vamos estudar o primeiro artigo 179, que é critério de classificação de ativo. E ele vai falar do intangível no seu inciso sexto. Então, o que que eu vou classificar como intangível? Os direitos que têm por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercícios com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Então, né, é incorpóreo, né? Não tem tangibilidade. E é destinado à manutenção da companhia, do meu objeto social, então ele é intangível. Agora, vamos imaginar, comprei uma marca só para investimento. Então, ele não vai estar no intangível, porque não tem a ver com o meu objeto social. Ele é só para eu comprei aquela marca, uma oportunidade, e vou vender, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai ficar no investimento teu. Não vai ficar no intangível. Agora, eu comprei porque realmente eu vou explorar aquilo, aquilo vai me gerar receita, vai me gerar ganhos, né, pela sua exploração. Então, vai no intangível. Então, por isso que é importante estudar a questão da contabilidade, para entender a questão da classificação. E o artigo 183, o que ele vai falar? Vai falar do critério de avaliação desse ativo, né? Então, a questão do intangível está no inciso 7º. Os direitos classificados no intangível vai ser contabilizado e avaliado, né, pelo seu custo incorrido na aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização. E aí vai, né, o desafio, né, Jorge, que você estudou bem. E o intangível gerado internamente, né, ele, né, qual que é o custo incorrido dele, né? É só o desenvolvimento? É só o que você gerou internamente, é o valor da licença. Então você vai ver que o ativo intangível gerado internamente geralmente não tem um valor muito significativo. Ele vai ter a partir do momento que você faz a negociação e faz a venda desse intangível. E aí, como é que você reconhece o desgaste desse intangível, a utilização desse intangível? Então você vai no parágrafo 2º do artigo 183 e você vai poder reconhecer isso através da amortização. Então, o que que é o conceito de amortização? Corresponde à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial e qualquer outro com existência de duração limitada, cujos objetos sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. Então, o intangível tem uma questão. Se o intangível não tiver prazo de vida útil, vamos imaginar, não tem prazo de vida útil. Eu comprei e, enquanto tiver ele, não vai me gerar receita. Você não pode amortizar. Você só vai poder amortizar se esse intangível tiver prazo de vida útil. Então, é outro desafio da contabilidade. Será que eu posso amortizar esse intangível? E aí, vamos imaginar que o intangível decorrente de marca. Então, de marca, a gente sabe que o INPI tem prazo, né? Então, você tem, acho que, 10 anos, você pode renovar por mais 10 anos e depois cai a marca em domínio público. Então, durante esses 20 anos, daria até para defender. Eu posso amortizar esse intangível pelo prazo de 20 anos. Porque o prazo que eu tenho, o quê? A total exclusividade daquela marca, porque a partir do 20º ano e um dia ela cai para domínio público, então qualquer um pode fazer. No caso, por exemplo, daquela cápsula de café, né? Ela ficou durante muito tempo privativa daquela companhia e depois de um tempo ela caiu como domínio público, por isso que hoje muitos concorrentes acabam fabricando a mesma cápsula de café. E lógico que eles criaram uma outra cápsula de café para criar a sua, né? O seu mercado. Então, a indústria funciona dessa maneira. Então, por que que é importante para a sociedade amortizar o intangível? Porque a amortização do intangível é redução de ativo. Redução de ativo gera despesa. Se eu gerar despesa, reduz o resultado. Reduzir o resultado, reduz o lucro tributável. Portanto, eu pagaria menos imposto. Então, eu vou contrapor a receita da venda daquele, da corrente da venda da gerado por aquele intangível, junto com a despesa da sua amortização. Então, contabilmente, também fecha a conta. Então, por isso que é importante a gente entender isso para poder também, caso alguma empresa te consulte, e você tenha que estudar sobre o assunto, saber que é possível fazer a amortização desse intangível. E aí, quais são os critérios de reconhecimento do intangível, né? Aí você vai lá no CPC 04. O que que ele fala? Então, primeiro, ele tem que gerar benefícios econômicos futuros. Ou seja, tem que ter benefício, porque não adianta nada uma coisa que você está criando que não vai gerar benefício para você. Então, que é através de receita de venda de produtos ou serviços, através de redução de custos. Então, esse intangível, ele é importante porque ela é uma tecnologia, né, importante que vai reduzir o custo da produção daquele meu produto. Então, você vai me dar o benefício, né? Então, faz sentido eu fazer a contabilização. Ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade. Então, seja benefício direto ou indireto, se você conseguir computar isso, provar isso, você poderia reconhecer aquilo como intangível. Questão do controle, né? Ou seja, eu possuo o poder de obter benefícios econômicos futuros gerados por aquele recurso. Ou seja, tem controle sobre essa geração de recursos. Então, também eu poderia contabilizar o intangível. E identificação. Eu consigo identificar esse intangível se ele for separável, porque às vezes esse intangível está dentro de uma outra coisa que você não consegue separar, né? Então, né? Fica difícil fazer aquilo. Então, se você conseguir separar, você consegue fazer a contabilização. Ou resultado de direitos contratuais ou de outros direitos legais. No caso, por exemplo, de uma concessão, né, pública, né? Ou seja, você participou de uma privatização de um pedágio, de uma rodovia, né? De uma energia elétrica, exploração de energia elétrica ou de combustível, qualquer outra coisa. Tem uma concessão dentro dela. E essa concessão é um intangível. Ela tem um valor. Se você conseguir separar isso, também você poderia classificar e contabilizar isso. Então, são critérios que estão no CPC04, vale a pena estudar para poder entender como é que você vai contabilizar isso. E, utilizando, né, Jorge, porque tem a questão legal que você tem que analisar e tem a questão contábil e tributária que a gente tem que analisar também, que a empresa vai precisar, né? Então, quais são as formas de aquisição do intangível? Então, você tem o intangível adquirido separadamente. Esse é mais fácil. Né? Eu só estou comprando aquela marca. Eu só estou comprando aquela carteira de clientes. Eu só estou comprando aquele fundo de comércio. Então, já negociei, eu sei quanto vale e esse valor é o valor que eu vou estar contabilizando no meu ativo da sociedade. Na combinação de negócios, no caso, na aquisição hoje de investimento. Então, quando eu vou fazer aquisição de investimento, antigamente todo mundo contabilizava a diferença entre o valor patrimonial contábil e o valor da aquisição como ágio de rentabilidade futura. Hoje eu não posso mais fazer isso. Então, eu tenho que separar. Então, o que que é mais-valia de ativos, o que que é intangível e o que sobrar seria goodwill ou rentabilidade futura. Então, na combinação de negócios, também pode surgir a figura do intangível, que quando eu for contabilizar, né, no meu investimento, eu vou ter que segregar o que que é cada parcela de cada coisa, CPC 15. Tem que analisar junto com o CPC 04, o CPC 15, que vai falar de combinação de negócio. Tem o intangível que está dentro de uma subvenção governamental, que a gente acabou de falar, questão de concessão, que são de outras coisas mais, que também você vai estar dentro daquilo, o intangível que você conseguir separar, você vai poder contabilizar. Uma questão de permuta, né? Então, assim como você compra, você também pode trocar. Então, eu posso trocar uma permuta, né, uma participação cetária por um intangível. Né? Eu posso trocar um imóvel por um intangível. Então, como o intangível hoje tem valor, então a permuta também vai funcionar. E aí tem aquela discussão: quando é que eu tributo, né? Então, a permuta contorna, se entorna, qual que é o momento? Eu só vou tributar no momento da alienação desse intangível, né? Não no momento que eu faço a permuta. Então, o fisco vai querer que você tribute no momento da permuta. Já se você não tem troca de valores, não tem que se falar em tributação nesse momento. E aquilo que você agora é o especialista, né, Jorge? O intangível gerado internamente, que depois eu gostaria que você fizesse alguns comentários em relação a isso, né? Que também é o que você gerou dentro de você criou dentro de você, e como é que você vai contabilizar esse intangível. E aí nós vamos para a dedutibilidade desse intangível. Então, para você saber sobre a questão da dedutibilidade, a gente vai no artigo 41 da Lei 12.973 de 2014. Então, o que que vai falar? Que a amortização de direitos classificados no ativo circulante, não circulante intangível, que está lá no permanente, é considerada dedutível na determinação do CREAL, observado o disposto no inciso 3 do caput do artigo 13 da Lei 9.249 de 95. Então, o que que vai falar o artigo 13 da Lei 9.249? Né? E para fins de apuração do lucro real da base da contribuição social sobre o lucro, são vedadas as seguintes deduções, né? Então, despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, né? E qualquer outro gasto com bens móveis ou imóveis, exceto intrinsecamente relacionado com a produção ou comercialização dos bens e serviços. Então, se o intangível está relacionado com a produção ou comercialização dos bens e serviços, a sua amortização é uma despesa dedutiva. Então, aquilo que a gente já adiantou para vocês. Se é um intangível que tem um prazo certo, de utilização, não é eterno, então eu posso amortizar isso mês a mês, anualmente, e vou fazer com que essa amortização gere uma despesa e essa despesa seja dedutível para fim de redução da base de cálculo do imposto de renda, redução da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro e também redução do lucro contábil, porque se estou gerando receita com a exploração desse intangível, faz sentido eu deduzir a despesa também. Então, você vai no artigo 41, combinado com da Lei 12.973, combinado com o artigo 13 da Lei 9.249 de 95, né? E aí, quais são os pontos de reflexão que a gente tem em relação do intangível, né? Então, quando é integrante de uma combinação de negócios, aquela questão, né, do ágio, né? antes da Lei 12.973 e depois da Lei 12.973. Por que antes e depois? Que a gente até já falou sobre isso quando a gente falou de ágio. Porque antes da Lei 12.973, o intangível ele não era uma coisa que muito clara na questão do ágio. Então, eu poderia escolher qual que era a fundamentação econômica. Então, era rentabilidade futura ou diferença de valor contábil e valor de mercado do ativo ou outras razões econômicas. E o intangível caía em outras razões econômicas. E qual que era o problema do intangível em outras razões econômicas? Ele não era dedutível. Só era dedutível quando fizesse a venda. A partir da Lei 12.973, você vai segregar o ágio em três fundamentos econômicos. Então, mais-valia de ativos, intangível e goodwill. Então, o intangível ele tem uma linha própria para isso e a despesa de amortização passa a ser dedutível. Então, isso melhorou para o contribuinte. Aí, qual que é a avaliação do valor desse intangível? Quanto que é goodwill e quanto que é intangível? Né? Então, vai ter um laudo, né? E aí, aquela coisa, a gente sabe que existem laudos e laudos. Se é um laudo sério, ele vai fazer uma segregação corretamente. Vai ser um laudo meio que incomodado, né? O que é mais vantajoso para mim? Eu deixar como intangível, e se esse intangível não tiver prazo, eu não vou poder amortizar, ou vale a pena deixar como goodwill? E aí cabe à Receita Federal questionar essa questão, né? O que é intangível, o que é goodwill? Então, esse é um ponto também que não existe autuação sobre isso ainda, tá, Jorge? Mas pode vir essa discussão, né? E no momento da sua amortização, qual é a vida útil desse ativo? Né? Então, tem prazo determinado, não tem prazo determinado? Então, são questões que a gente tem em relação a essa questão do intangível. E aí, uma grande ponto que se colocar, qual que é o valor desse intangível? Né? Quanto vale? Né? Então, a gente sabe hoje, por exemplo, a Apple vale não sei quantos bilhões de dólares, uma Coca-Cola, uma Samsung, né, uma General Motors, né, a marca deles vale muito mais que às vezes,
Não necessariamente
o
está
quanto que
refletido com contabilidade, né? Porque
sim.
o valor patrimonial da empresa não está tão alto, porque, vamos dizer assim, no PL não está tão alto, porque não tem como refletir todo esse valor, né, da marca, mas vai estar só contabilizado o que foi efetivamente, enfim.
Então, são
Mas.
desafios que a contabilidade tem que superar, né? E aí a vida prática, né? Então, essa é uma discussão que muitas vezes não tem resposta, tá, gente? Isso a gente tem que ver o caso prático, o caso concreto. E que é importante? A empresa tem que estar sempre cercada de elementos probatórios, tá? Por exemplo, no caso de questionamento do goodwill ou do valor do intangível que está sendo contabilizado numa combinação de negócios, tem um laudo muito bem elaborado para evitar margens de dúvidas, né? E realmente para você estar cercado de provas, né? Então contrata uma empresa séria para fazer a avaliação, vai ter um gasto, é um investimento, porque isso vai te livrar de eventuais dores de cabeça no futuro, no eventual questionamento. E para o advogado é importante você ter essa noção, né, Jorge? Porque vai fazer uma defesa, não basta só ter o argumento jurídico, você tem que ter as provas. Então, se você conhece como é que funciona a dinâmica, aí você vai pedir essa prova para o contribuinte. Você tem laudo? Deixa eu olhar o laudo. É lógico, você não vai entender 90% do laudo, né? Que é o laudo econômico que está sendo feito. Mas se o laudo ele tiver mínimo de substância plausível, faz sentido você juntar aí na sua defesa e impugnação. Então, eu acho que isso que a gente queria trazer aí da minha parte. E eu queria agora ouvir o Jorge falar um pouquinho da questão do intangível gerado internamente, né, Jorge?
Bom, eu vou tocar então em alguns aspectos aqui. Eu fiz uma leitura do CPC 04, que traz lá, ele tem um capítulo específico, um item específico, assim, trata só desses ativos gerados internamente, né, desses ativos intangíveis gerados internamente. E aí nós temos duas distinções. Nós temos a fase de pesquisa, que é justamente essa, onde geralmente eu não tenho como mensurar qual vai ser o meu benefício futuro, e justamente por isso eu não reconheço esse ativo ainda. Né? E o próprio CPC diz lá que enquanto você estiver nessa fase de pesquisa, né, os gastos com essa pesquisa, eles devem ser considerados como despesas quando incorridos, né? Na fase de pesquisa, ele não deve ser reconhecido como um custo. Já quando a gente vai para a fase de desenvolvimento, que seria uma fase mais avançada, né, dessa de formação, assim, aí eu posso ter o reconhecimento desse ativo intangível, desde que eu demonstre, vamos dizer assim, desde que eu demonstre algumas características, né? Ele até coloca aqui, né? quais são as, vamos dizer assim, os aspectos que devem ser considerados. Aí fala viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para o uso ou para a venda, né? Intenção de concluir e de usá-lo ou vendê-lo, capacidade de usar ou vender o ativo intangível, né? Forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros, ou seja, como é que ele vai me gerar um benefício econômico, né? Eu tenho que ver como é que vai, que ele vai trazer de valor, vamos dizer assim, né? Aí ele fala aqui também a disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível, né? E, por fim, capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante o seu desenvolvimento. Então, tem uma série de aspectos que devem ser considerados para eu reconhecer o ativo intangível, né, gerado internamente, né, na fase de desenvolvimento, que é uma fase posterior à pesquisa, porque a pesquisa é aquela coisa mais abstrata mesmo. Eu não sei se eu vou ter conseguir concluir esse ativo, né? Entendi, esse ativo intangível. Então, por isso mesmo, eu não reconheço ele como um ativo, justamente porque ele não se integra na própria definição, né, de ativo. E até, para fazer uma recomendação aqui, Pedro, eu li um artigo do professor Eliseu Martins, né, no Controvérsias, que saiu agora, que é bem interessante, que ele diz: é como a contabilidade vê o direito, o nome do artigo. Aí ele vai lá e pega justamente esses conceitos, ativo, passivo, e vê como isso se relaciona com o direito mesmo. Quando, por exemplo, lá no ativo tem que ter a propriedade, onde se eu preciso ter a propriedade ou não. E a propriedade e o conceito de propriedade, ele vai querendo ou não para o direito. Então, como que a própria contabilidade, muita gente fala, ah, a contabilidade não tem nada a ver com o direito. Mas a contabilidade está vinculada um pouco ao direito, sim, né? Porque alguns conceitos que são utilizados são conceitos jurídicos, né? Como conceito de propriedade. Então, é interessante esse artigo. Ele está no Controvérsias Jurídico-Contábeis, volume 4, que saiu agora, então indico bastante. Professor Eliseu, para quem não conhece, gente, sei lá. Vou dizer que é o
É o
Papa aí
Papa.
é o Papa da contabilidade
É o Pelé
brasileira.
da contabilidade.
É, então, assim, vocês, tudo que der que vocês verem do professor Eliseu, leiam, que vale muito a pena. Então, fica aí minha recomendação. Para quem quiser estudar também mais um pouco, né, ativo intangível, leia o CPC 04. É o manual, vamos dizer assim, de como é que se reconhece, né, o ativo tangível, todos esses aspectos, né? Quando é que eu tenho um ativo tangível, por exemplo, numa combinação de negócios, aí vocês vão ter que ler o CPC 15. Mas lá tem tudo isso, né? Diz: olha, quando eu tiver um ativo tangível de tal operação, aí remete ao CPC, por exemplo, no caso de Goodwill, CPC 15. Então tem toda essa. Por exemplo, quando o ativo intangível ele está junto com outros recursos, aí tem aquela questão de custo de unidade geradora, né? Também é outro CPC. Então, assim, se vocês querem realmente destrinchar a coisa, tem que ler o CPC, né? Não adianta. Não vou dizer que precisa ler inteiro, mas tem que ler uma boa parte para entender, né? Ou peguem, né, que trata sobre isso, mas eu recomendo ler na base, que eu acho que é o melhor para começar, assim. Até porque tem exemplos lá também, o CPC traz exemplos, né? Então isso é bem legal, que eles trazem exemplos de uma operação, por exemplo, de reconhecimento. Então isso também é bem uma forma didática de ensinar quem está lendo, né? Mas não é para uma pessoa que também está começando agora, né? A gente tem que ter um
Sim.
pouquinho de... Leiam o livro do professor Pedro Hanan e depois vocês vão ler o CPC.
E você tocou no assunto interessante, né, Jô? Essa questão da intersecção da contabilidade com o direito, né? É, por isso que eu tenho muito colega que é contabilista que foi fazer, pelo menos uma pós-graduação em direito, porque faltava essa base jurídica para ele poder ter um embasamento melhor na sua profissão. E assim é o vice-versa, né? Assim como você falou que na contabilidade a gente busca muito conceito jurídico e no direito também, para a gente que milita no direito empresarial, muito conceito você vai buscar na contabilidade, então conceito de receita, conceito de despesa, o que é custo, né? É, para você entender, para uma discussão de insumo. Se você não entende contabilidade de custo, você não vai entender o que é insumo, né? Aí fica como eu vejo muita gente divagando, papagaio de pirata, repetindo o que os outros falam, sem saber o que está sendo feito, né? É aquilo que a gente está, inclusive, discutindo no vídeo anterior sobre subvenção para investimento, né? Se você não conhece o mínimo de contabilidade, você não entende a profundidade da discussão, né, dessa decisão da STJ, né, da diferença entre o que é crédito presumido e os demais outros incentivos fiscais de ICMS. Então, por isso que é importante aprofundar o estudo para poder, né, se tornar um profissional melhor.
E só uma coisa que eu esqueci de falar aqui sobre o ativo geralmente, agora lembrei, estava aqui anotado. Quando a gente está na fase de pesquisa, como eu disse, a gente reconhece as despesas incorridas. Já quando a gente entra na fase de desenvolvimento, aí, para eu verificar o custo, né, desse ativo, eu só posso reconhecer os gastos, vamos dizer assim, incorridos, a partir da data em que ele preencheu as características para ser considerado um ativo intangível, né? Então, eu não posso fazer essa reintegração de gastos anteriores, né? No gasto da fase de pesquisa que foram reconhecidos como despesa. Então, né, a partir do momento que eu tenho esse ativo como um ativo intangível mesmo reconhecido, aí sim eu posso reconhecer esses gastos que foram realizados para fins do desenvolvimento, né? Mas só a partir desse momento. Não posso considerar os gastos anteriores que foram considerados como despesa. Então, interessante esse ponto também. Só
Bacana.
para ter. Mas enfim, ficamos à disposição aí para eventuais dúvidas. Esse tema, eu sei que é um tema que não é tão. Como o próprio ativo intangível não é tão fácil assim, né, de ver. Então, a gente fica à disposição para eventuais dúvidas, né? Qualquer coisa que vocês tiverem de recomendação, a gente está no Instagram também. É lá vocês podem chamar no direct, tanto no professor Pedro no perfil dele pessoal. Como no Contabilidade para Advogados, eu também lá no Instante Tributário ou no meu Instagram pessoal, né? Então é isso, gente. Ficamos à disposição e estamos esperando também eventuais recomendações de temas aí de
Isso.
você, para a gente ir abordando, para a gente fazer uma lista aqui de temas futuros, né? Porque a gente não pretende parar de gravar. Então, quanto mais temas, melhor para a gente.
Sim. Vamos continuar, Jorge. O projeto vai durar muito tempo. Eu queria agradecer aí a sua presença também, né, aqui no sábado aqui, para a gente poder estar gravando esse vídeo, né? Espero que vocês gostem, e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.
Isso aí. Tchau, tchau, gente.
Thank you.